Bom, caros colegas, enquanto o Sr. Secretário de Estado não vem, vamos aproveitar o nosso tempo para depois não demorar. Vamos dar início à reunião. A ordem do dia é conhecida, suponho que não há nenhuma observação. Não há. Interpreto o silêncio como concordância. E temos uma ata para aprovar. Alguma observação? Ata 126, não havendo, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Não há, nem votos contra nem abstenções, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Agora algumas comunicações. Algumas comunicações. Bom, eu vou fazer ao contrário porque as questões que temos de decidir estão a princípio. Portanto, o Grupo de Trabalho dos Currículos fará visitas às escolas do Forte da Casa e de Santa Maria em Sintra no próximo dia 20 de maio. No Dia Internacional dos Museus, por razões de saúde, uma das pessoas que estava a preparar isto teve que se atrasar, portanto já não começou hoje o conjunto de atividades que tínhamos pensado e, portanto, a inauguração da exposição foi tudo deslocado para o dia 22 de maio, ou seja, quarta-feira da próxima semana. Portanto, e então juntou-se com outra coisa, que é o lançamento do Guia do Palácio em Braille, que será de manhã, logo às 10 da manhã. Nós a seguir, recordo-vos que temos uma sessão com a Escola de Castro Verde, que será culminada com a atuação do Grupo das Violas Campaniças, que ocorrerá depois nos claustros, não é? Nos claustros. E, portanto, será uma sessão campestre muito, muito alegre. Depois, às 14 horas, então, teremos a inauguração da exposição dos três museus que para cá deslocaram peças, a saber, Museu da Comunidade de Conselhia da Batalha, na Casa Manuel da Riaga, no Faial, e do Museu da Baleia, na Madeira, não a do Pico, mas da Madeira, e, portanto, que será às 14h, nos Passos Perdidos. E isto inaugura na mesma, o que será um mês, portanto isto prolonga-se até ao final da semana de 18 de junho. Depois queria recordar que teremos a Mostra das Reservas da Biosfera no dia 1 a 5 de julho, com um colóquio no dia 3 de julho no auditório do Edifício Novo, e confirmar que a visita ao Geoparque Naturterra será no dia 4 de junho, o programa foi distribuído e pedimos que os grupos confirmem o mais depressa possível, de preferência até à próxima quinta-feira, quais são os deputados que vão. E isto tem alguma responsabilidade, porque é preciso tratar da aquisição dos bilhetes da CP, da reserva da carruagem, para se fazer a reunião da comissão. Portanto, pedia, nomeadamente, o apoio dos assessores dos grupos e dos coordenadores para que isto seja concretizado até ao final da semana, ou seja, até quinta-feira. Depois, queria dar nota relativamente àquela petição sobre o acordo ortográfico que alegava uma série de inconstitucionalidades. O Sr. Vice-Presidente confirmou a distribuição a esta comissão. E, portanto, trataremos nós. A nota de admissibilidade será ultimada na próxima, mas eu creio que, eu tinha pedido isso aos serviços, era a minha intenção, que nós devemos ouvir previamente a primeira comissão sobre a questão das constitucionalidades. Portanto, creio que essa diligência oralmente já pode ser feita, se for necessário por ofício, far-se-á já, e assim adiantamos tempo na tramitação da petição. Isso será mencionado na nota da admissibilidade, mas já com a aquiescência da comissão, que é uma decisão prévia. E, portanto, podemos proceder deste modo já no imediato, e escusamos estar a aguardar mais uma semana por isso. E, portanto, se os peticionários nos contactarem, os serviços já poderão dizer que a primeira comissão estará a ser ouvida especificamente sobre isso. Depois foram distribuídos os relatórios das seguintes audições e audiências: ao professor Dr. António Casteleiro, no Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico, à Associação de Professores de Português, IDAM, E agora darei a palavra ao Sr. Deputado Isildo Aguincha e creio também ao Sr. Deputado Carlos Enes, relativamente à questão da audiência que foi concedida pelo Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens à Secretária-Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que quer alargar a atividade do Parlamento dos Jovens à Região Autónoma, associando-me a uma atividade que também lá se realiza. Mas o Sr. Deputado Isildo Aguincha, primeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, foi solicitado ao Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens uma reunião pela Sra. Secretária-Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em que nos foi proposto fundir, e acho que é a palavra certa, o programa Plenário Jovem, que tem vindo a ser realizado na Região Autónoma, com o programa Parlamento Jovens, na sequência de uma primeira experiência que foi realizada no presente ano escolar e que foi considerada muito positiva pela equipa que acompanhava o programa na Região Autónoma já, e também por aqueles que, no âmbito do Parlamento de Jovens, acompanharam os trabalhos na sessão regional, em especial, que foi aquela que originou a fusão com a participação de deputados nacionais e deputados regionais. E, portanto, esta proposta, na perspectiva daqueles que puderam acompanhar a reunião, é enquadrável, se a Comissão assim o entender. Pudemos observar também abertura para isto, ou para esta proposta, da parte do Sr. Secretário-Geral Adjunto, que esteve presente connosco na reunião, e ficou no ar a possibilidade, caso haja assentimento desta Comissão, para, em conjunto com os serviços da Secretaria-Geral e, portanto, também de acordo com as orientações da mesa da Assembleia, levar à avante esta ideia, poder também ser consultada a Região Autónoma da Madeira para sabermos da possibilidade ou não de procedermos de igual modo em relação aos Açores e em relação à Madeira, ou da eventualidade temos especificidades diferentes relativamente a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Anos, quer dizer alguma coisa?
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O resumo da Sra. Deputada Isilda Aguincha foi exemplar em relação ao que se passou, portanto, na nossa reunião, portanto, de maneira que não tenho mais nada a acrescentar e que estamos de acordo que se possa agora, no futuro, fazer um trabalho para que haja a fusão, como ela referiu, entre o projeto dos Açores e o projeto, portanto, aqui do Parlamento dos Jovens. Muito obrigado.
Sr. Deputado Michel Seifert, não? Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não pude estar nessa reunião, tinha o meu filho doente, mas para além disso a questão que eu colocaria era se essa fusão significaria a extinção do programa lá. Na prática há um que é extinto.
Efetivamente, aquilo que nos é proposto é exatamente que seja possível enquadrar os deputados regionais também no programa, nomeadamente na fase escolar. E, portanto, este ano foi apenas feita a relação na fase regional. Portanto, ficou no ar a possibilidade de serem enquadrados os deputados regionais também nas sessões escolares e a Assembleia Regional colaborar connosco, havendo também aqui uma questão de contenção associada ao projeto e de não duplicação, porque efetivamente há aqui um intervalo de um mês em relação a um e outro programa, que também levam à dispersão de meios e, portanto, a que os alunos e professores tenham uma ocupação acrescida por força de terem dois projetos e não um só. O objetivo base é o mesmo, haveria aqui a questão de serem associados os deputados regionais e de haver uma parceria, eu diria que maior, da Assembleia Regional, nomeadamente no acompanhamento dos jovens na sessão maior, que é a sessão regional, e também nas atividades que acontecem em torno do projeto, sendo que o plenário, o programa, ou o projeto plenário jovem da Assembleia Legislativa dos Açores não tinha um tema base como nós temos. E, portanto, a ideia será, então, agarrarem também o tema base desde o princípio e, portanto, associarem-se a tudo aquilo que é a dinâmica do programa Parlamento dos Jovens.
senhor. Bom, então eu ia dizer o seguinte, como síntese, se estiverem de acordo, vou acrescentar algumas coisas da minha lavra. Uma das coisas que eu, aliás, ia sugerir, a senhora deputada já o referiu, e parece-me bem que é a abordagem também da região autónoma da Madeira. Mas sei que eles têm uma, por assim dizer, uma idiosincrasia parlamentar muito própria, portanto não sei como é que reagirá, e por outro lado não têm um precedente de terem plenário jovem como existia nos Açores, não é? Portanto, em qualquer forma, nesse diálogo que eu delego no grupo de trabalho do Parlamento Jovens para fazer, talvez se possa sugerir que a Madeira faça um ano à experiência. Quer dizer, portanto, não se consolida a experiência para a Madeira, consolida-se para os Açores porque já tem experiência, e a Madeira varia uma experiência se o quisesse, não é? E portanto tirar-se-ia conclusões no fim do ano. Segundo, que nós dessemos aqui o nosso acordo a que se proceda nesse sentido, ainda que a consolidação desta decisão que estamos hoje a tomar se fará a quando da aprovação das alterações do Regulamento do Parlamento dos Jovens, que terão obviamente que consagrar esta matéria e que burilar os pormenores, não é? Portanto, nomeadamente a participação dos nossos colegas da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, não é? E a organização das sessões e o esclarecimento destas questões também postas pela senhora deputada Rita Rato. Portanto, o tema é o nosso, é um tema nacional, começa no mesmo universo, escolas do básico e do secundário, exatamente a estrutura é a nossa, o que existe no fundo é uma associação da dinâmica parlamentar regional nas sessões de base e nas sessões distritais barra regionais. E, portanto, é o regulamento que nós devemos aprovar, creio que lá para o fim de, para o mês de julho, que consolidará esta decisão, e, portanto, eu pedia aos deputados do Grupo de Trabalho que, juntamente com os serviços e que, em interlocução com a Região Autónoma dos Açores, consolidassem a preparação dessas alterações. De acordo? Então procederemos por consenso desta forma e voltaremos a esta matéria no momento oportuno, portanto, quando aprovarmos o relatório e as alterações ao regulamento resultantes da experiência deste ano. E fica desde já mandatado o Grupo de Trabalho, e em especial a sua coordenadora, para desenvolver com a Região Autónoma dos Açores as diligências de conclusão e com a Região Autónoma da Madeira as diligências preparatórias, de acordo com o espírito que aqui ficou aflorado. De acordo? Muito obrigado. E não havendo mais nada, o Sr. Secretário de Estado pode entrar. Enquanto o Sr. Secretário de Estado não entra, gostava de esclarecer convosco esta questão. Esta é a primeira audição deste Secretário de Estado. Portanto, eu creio que se volta à primeira... Quer dizer, não há uma mudança de programa de governo, mas pode haver uma mudança, como aconteceu noutras... Podia ser criado um novo departamento, não é? Mas ele podia ter outras orientações. Mas, portanto, eu creio que se aplica... ou pode-se aplicar a agenda de primeira audição, que tem relativamente à que temos praticado, com uma única diferença: em vez de ser aberta pelo partido da oposição, é aberta pelo membro do governo que enuncia as suas intenções. Bom, é a única diferença. Isso não foi feito quando foi da mudança da cultura por uma razão. Eu não suscitei, porque a primeira audição da cultura foi em conjunto com a COFAP no meio da apreciação do orçamento, e que tem uma grelha própria, não é? Bom. E que, pois, esquecia-me deste adicional. Tem uma grelha própria que se aplicou e, portanto, não suscitei na altura esta questão. Mas, portanto, eu só me dei conta disto, que tinha aqui a grelha clássica e, portanto, surgiu-me essa dúvida quando vinha para a reunião. Até admito que o Sr. Deputado de Estado não esteja preparado para isso, porque a grelha que nós informámos foi a grelha de continuação. Mas eu queria, por uma questão de lisura, de lealdade, pôr isto aos senhores deputados, antes de colocar esta questão ao senhor Secretário de Estado. Alguém quer usar a palavra? Senhor Deputado Laurentino Dias, pede a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. O senhor Presidente perguntou ao senhor Secretário de Estado se ele entende que é melhor a primeira opção ou a segunda, e pela nossa parte, consoante ele entender, assim pode fazer-se.
Era essa a minha intenção. Portanto, se ele quiser usar essa prerrogativa, porque tem coisas novas para apresentar, tudo bem. Se é a continuação da política do Governo... Senhora Deputada Rita Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também vinha preparada naquilo que foi a grelha que foi distribuída para ter início o maior partido da oposição, neste caso. Eu creio que à partida não se justificaria a iniciativa da intervenção a partir do membro do Governo, porque creio que, do ponto de vista da estrutura orgânica, não houve qualquer alteração e, portanto, do ponto de vista político, creio eu que não há, daquilo que é conhecido e público da iniciativa deste Secretário de Estado, qualquer alteração relativamente anterior, porque continua na prática a assumir exatamente a mesma tutela. E, portanto, eu creio que, para não ser o PCP não ser agradável e não ser educado, também não queremos ficar com esse sinal. Ainda assim entendemos que não deve ser um precedente, porque de facto não é isso que acontece.
Bom, eu não... Vamos lá. Estas grelhas que aqui aplicamos não são grelhas, digamos, do meu mandato. São grelhas que já estavam em prática nesta Comissão e, portanto, há com certeza aqui colegas que têm mais memória do que eu, ou, aliás, têm memória, porque eu não tenho nenhuma, só tenho a memória do meu mandato. Só posso interpretar o espírito que eu deduzo. Aquilo que eu deduzo, até lendo as duas grelhas, é que a grelha de primeira audição se justifica no início do mandato, não é? No início da legislatura, nem da sessão legislativa, isto é, quando há um governo novo, quando há, porque é o que se justifica é que o membro do governo apresenta o seu programa. Apresenta o seu programa. Bom. E isso pode-se aplicar ou bem no início do governo ou quando há uma mudança de política. Bom, por exemplo, no Desporto e Juventude podia ter-se partido em duas secretarias de Estado. O Juventude para um lado e o Desporto para o outro, como já foi. E nós teríamos aqui dois, em vez de um, ou podia-se ter fundido com o outro. Não, de facto, isso não aconteceu. Mas nesta remodelação, por exemplo, chamamos a atenção, criou-se um novo cargo de ministro. O ministro Poiás Maduro, não sei a que comissão é que ele responde, mas ele não sucede a ninguém, não é? Ele é o fundador da sua própria pasta, chamemos-lhe assim, não é? Não é aqui o caso, não é? Agora, se eu preciso isto ou não, enfim, é uma questão que eu creio que se deve fazer aquilo que eu estou a fazer. Uma é colocar à própria Comissão, que é o que eu estou a fazer. A outra é o próprio, porque imaginemos que o Secretário de Estado, Emílio Guerreiro, queria mudar a política toda, não sei. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.